Nós vamos trabalhar muito para isso. Tenho certeza que, por todas as dificuldades econômicas que aconteceram, é até interessante, né? A Folha de São Paulo publicou essa semana a percepção da população do Estado de São Paulo com relação às três universidades estaduais que são gratuitas, né? Que é a Unicamp, a USP e a Unesp. Então, esse é um patrimônio do Brasil, né, das universidades públicas serem gratuitas, e nós temos que, evidentemente, nesses processos eleitorais, deixar isso bastante claro, porque todos os anos que temos eleições, a cada 4 anos, isso é colocado, é abordado, e por toda a dificuldade econômica que tem, os políticos sabem do papel e da importância que tem essas universidades. Evidentemente que ensino superior não é algo que tenha um valor baixo, não é? Mas é um investimento que se faz que traz resultado para a sociedade. Esse investimento ele acaba dando como retorno muito mais. Então, é que tipo de sociedade que nós queremos? Uma sociedade com justiça social. Eu acho que esse é o nosso papel. E nós vamos sim, claro, temos que trabalhar para que as novas gerações, não é, tenham a oportunidade de estudar numa universidade pública de qualidade e gratuito como é a UEM. Em especial aos nossos filhos aí, né, que estão chegando, né? A gente tem que pensar neles,
sem dúvida,
né? Porque é para isso que a universidade existe.
Hoje é muito colocado, é uma questão que está muito em voga, a necessidade do pagamento ou não da universidade pública por parte das pessoas mais abastadas. É quase senso comum, a gente sabe que normalmente são esses estudantes que conseguem acessar a universidade pública e gratuita porque tiveram uma formação desde muito cedo nas melhores escolas, estudaram línguas, moraram fora do Brasil e quando chega no momento do vestibular, são eles que ocupam as vagas em vez das pessoas mais simples que não tiveram a oportunidade de conseguir uma educação boa desde pequeno. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, nessa questão do pagamento, no sentido de paga quem pode e não paga quem não pode, como é que o senhor se posiciona em relação a isso?
Olha, Vitor, eu acho que o Brasil está muito longe ainda de chegar no modelo de universidade paga, em razão justamente do desequilíbrio social que tem, porque o dia que nós tivermos um país com uma economia semelhante a uma canadense, uma inglesa, em que você, mesmo com o estudante pagando, há garantia do acesso ao ensino superior, talvez isso possa ser discutido, mas infelizmente nós não temos ainda hoje. E essa é uma questão muito, muito delicada, porque as pessoas que podem pagar, elas também contribuem com impostos, né, nas suas atividades econômicas. O que tem que ser falado e o que tem que ser discutido é justamente, primeiro, as cotas que nós temos, aqueles alunos que entram com dificuldades econômicas. Eu fui um aluno que tive dificuldade econômica, foi muito difícil, quase tive que abandonar o curso na época, porque não conseguia pagar a mensalidade, de você ter, e mesmo esse aluno hoje que entra gratuito, ele precisa de apoio para poder se manter na universidade, porque aqui os cursos são pesados e é necessário dedicação e precisa de apoio, tanto econômico do ponto de vista das questões familiares que esses alunos têm, quanto porque ser uma universidade que demanda uma dedicação praticamente integral aos cursos. E aí entra um aspecto que vão muitas vezes além da questão só econômica do pagamento. Porque se nós considerarmos que nós temos uma universidade que tem um orçamento do Estado, ela gera recurso, ela demanda serviços, né, porque ela, na verdade, ela executa atividades de extensão. Então, são retornos que são dados para a sociedade, que é por meio, inclusive, de desenvolvimento das políticas públicas do próprio Estado, que se utiliza a própria universidade. Então, o que a gente defende é que, na verdade, sejam feitos apoio àqueles que têm dificuldades em se manter na universidade e não entendo que quem tem poder econômico possa tenha que pagar. Por outro lado, o que eu acho, e isso eu quase tenho quase certeza disso, o que nós temos que fazer, trabalhar, porque muitos estudantes de classe econômica mais baixa, eles sequer, esse é um problema grave que nós estamos vivendo, eles sequer estão chegando na condição de disputar uma vaga na universidade. Então, a inclusão é que tem que ser a palavra, não é? Isso que eu defendo. Então, a gente, a partir do momento em que você tenha um trabalho, eu tenho até falado, todas as vezes que tem oportunidade, O sistema de ensino do Brasil também é bastante complexo. Você tem uma faixa etária no início do processo escolar, é a responsabilidade da prefeitura. Depois vem o ensino, até o ensino médio, a responsabilidade do Estado. Depois o ensino superior, que tem Estado, Federal em todos os níveis você tem o privado. A questão toda é, nós não temos um controle social eficiente para detectar esses estudantes que estão na faixa de ensino médio ou mesmo até a nona série, que estão fora da escola. Isso é muito importante que o país caminhe nessa direção, para que esse controle, porque se detecte por que esse estudante está fora da escola, se é motivação para estudar, se é questão econômica, se é questão familiar, porque só chegando no final do ensino médio é que ele está preparado para entrar no ensino superior. E eu vou dizer o caso da UEM, né? Digo com muita tranquilidade. Como é que você pode, quando eu digo você, não é você, Gil, não é você, Vitor, tá? É claro. Dizer. Uma universidade que tem mais de 50% dos alunos no curso noturno. Então, ela tem esse viés do apoio àqueles estudantes que não têm poder econômico. Então, nós temos aqui, muitos estudantes vêm de uma região aqui de um raio de mais de 100 quilômetros, vêm à noite para estudar aqui, trabalham durante o dia, vêm estudar à noite. Me preocupa demais o mês de dezembro, onde os estudantes nossos que trabalham no comércio têm que trabalhar até 10 horas da noite, e agora nós estamos tendo aula, período de exame, que foi uma consequência da paralisação lá em 2015, né? Então isso é uma coisa que me preocupa muito, e a gente, toda vez que tem oportunidade, fala para os empresários para liberar esses estudantes, para que eles não percam o semestre ou o ano. Então a UEM ela é uma universidade que dá oportunidade, sim, para esses estudantes que trabalham, e porque às vezes o estudante trabalha, ele tem um salário, ele pode ter seu carro, né? Não pode dizer que esse é um estudante rico, ele está fazendo uma atividade econômica para sobreviver. E aí ele pode ter uma condição melhor para poder estudar, mas na verdade é a formação superior, é a universidade que vai realmente transformar a vida dele. Posso dizer isso com muita tranquilidade, porque a UEM transformou, eu não sou rico hoje, sou um professor universitário, faço aquilo que investi na minha formação, acho que a UEM transformou minha vida, e eu tenho certeza, se não fosse por meio da UEM, do estudo, eu não teria tido a oportunidade de ter sido essa transformação. Então, eu acho que a UEM tem feito esse papel na nossa região e nós temos que continuar lutando para que ela seja pública, gratuita e de qualidade, que esse que é o nosso grande desafio de manter e corrigir nossos defeitos, sim, para ser cada vez melhor. Então, daqui, como eu sempre tenho dito, né? Daqui, você falou 30 anos, né? São 30 agora, daqui mais 30. Eu vou dizer que daqui mais 100 anos. Talvez a estrutura de partidos políticos, a gente espera que a democracia seja mais consolidada ainda no país, né? Mas partidos políticos são muito dinâmicos no Brasil, né? Mudam, trocam de nome, né? Mas eu quero dizer a você que daqui 100 anos a UEM tem que estar aqui melhor, né? Pública, de gratuita e com qualidade.